Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. Se você ainda não conhece o nosso podcast ou conhece, mas ainda não recebe os nossos programas no seu celular, você está dando mole. Basta assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Só assinando vocês passam a receber todas as edições do nosso programa assim que elas forem publicadas. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado dessa semana é meu amigo João Vitor Xavier, que é assessor do Brave CF, Brave Combat Federation, aqui no Brasil, e também colunista do Sexto Round. João, prazer ter você mais uma vez com a gente, cara.
Fala, Coutinho. Fala, pessoal aí do Mundo das Lutas. Obrigado aí, cara, mais uma vez pelo espaço. Vamos que vamos, que tem muita coisa bacana pra gente discutir, pra gente debater.
Pra gente começar o nosso bate-papo aqui, queria que você falasse um pouquinho do futuro do Brave, né? O Brave anunciou na semana passada a agenda internacional. A gente vai ter aí até o fim da temporada. Se eu não me engano, são 8 eventos em diversos lugares espalhados pelo mundo. Inclusive, tem evento nesse fim de semana, né? De forma você vê a evolução do Brave no cenário atual do mundo das lutas e o que esperar desses eventos?
A intenção do Brave sempre foi levar o MMA pra tantos do mundo, né? E em pouco menos de 2 anos de operações, eu acho que isso, assim, tem sido feito de forma muito, muito agressiva e relevante, né? Serão realmente 8 eventos em 8 diferentes. Nesse fim de semana nós temos o Brave 14 no Marrocos, primeira vez que um evento internacional vai organizar um show na África. Inclusive, para quem quiser prestigiar, o Brave vai passar no Canal Combate ao vivo na tarde desse sábado, noite lá no Marrocos. Temos na Colômbia também o Brave 15, Brave 16 em Abu Dhabi, Brave 17 no Paquistão, Brave 18 no Bahrein, 19 na África do Sul, 20 na Arábia Saudita e 21 na Índia, né? No Brave 15, na Colômbia, 17, o Godofredo Pepe vai lutar, ex-UFC aí, que tem uma legião de no Brasil. Então, vamos ficar de olho, que tem muita coisa bacana rolando, inclusive nesse fim de semana. A gente tem a estreia do Jeremy Kennedy aqui no Marrocos. Ele vai enfrentar o Daniel Pillow, um italiano muito bom de mão, muito bom de chão também. E tem o Otman Zaiter, que é um ídolo do Marrocos, que vai lutar no main event, né? Então, muita coisa bacana. A ideia, como você tinha falado, é expandir o MMA, trazer a marca Brave para todos os cantos do mundo, inclusive lugares que a gente vai, né, ou ninguém vai, como é o caso do Marrocos, Paquistão, Arábia Saudita, África do Sul e a própria Colômbia, né? Então, assim, a ideia é essa e a gente vai continuar isso em 2019 e fechando 2018 com 12 eventos em 12 países diferentes.
Bacana, João. Tá aí recado dado, galera, que ainda não conhece, fica ligada. Nesse fim de semana a gente vai ter o Brave no Canal Combate, o Brave cada vez mais crescendo e ganhando seu espaço. Queria falar com você também, a gente teve aí a confirmação de que Glover Teixeira está fora do UFC São Paulo. Ele faria a luta principal do evento contra o Jimmy Manua. Segundo a GFight, ele sofreu uma lesão no ombro e não tem condições de se apresentar no dia 22 de setembro em São Paulo. O evento, João, já era... o card está praticamente completo, né? Agora vai precisar de uma nova luta principal. Mas o evento já não tinha, assim, um glamour, né? Que a gente sempre espera de eventos no Brasil. Que não tinha nenhum grande nome, né? Uma luta principal com Glover Teixeira de Manua, por mais que o Glover seja conhecido, seja um nome bom, não é aquele nome que atrai público, né? A gente sabe que não é aquele... Não tem aquele apelo que outros nomes têm. A pergunta que eu te faço é a seguinte: com essa baixa do Glover Teixeira, de que forma isso afeta o evento, né? A procura pelo evento. E de que forma será que o UFC vai conseguir resolver esse problema, né? Porque a essa altura arrumar uma luta principal que seja melhor do que o Glover, né? Melhor do que eles conseguiram, vai ser bem difícil, né, João?
Realmente, Coutinho, esse é o tipo de pepino que as promoções de MMA estão sujeitas, né? Porque a variável de lesão, assim, a gente nunca espera. mas tem que estar sempre preparado. Se falar em nomes assim, que possam ser tão relevantes ou mais que o Glover, né, a gente Marreta, parece que o Marreta se ofereceu para subir de peso e matar o Manu no peito, mas não sei como é que isso vai ser visto pelo próprio Manu. É complicado, é uma situação complicada, um pepino realmente que o UFC tem que resolver, né? Tem a possibilidade de pegar outra luta do card e colocar como luta principal, né? Enfim, vai ser uma coisa difícil de ser resolvida de forma patória, né? Mas vamos esperar, né? Eu acho que nos esperar. O UFC tem tido realmente uma preocupação um pouco menor, talvez, com os cards não no Brasil. O que eu julgo natural, até porque eu vejo que o MMA aqui no Brasil, principalmente a marca UFC, estabilizou, né, em um alto nível ainda, mas eu acho que eles podem dar um presente bacana para os fãs de São Paulo e eu espero que isso aconteça, né?
E é muito complicado, né, porque não tem grandes nomes, né? Se a gente parar para pensar em quem poderia salvar esse evento, talvez o nome que me vem na cabeça seja o nome do Cigano, né, que lutou agora no UFC Boise, mas também não sei quem o Cigano conseguiria enfrentar nesse show.
Exatamente. Coutinho, eu acho que essa seria uma boa oportunidade para o UFC finalmente fazer um main event totalmente gringo aqui no Brasil. Uhum. Isso é uma coisa que eu vejo, claro, em contato com os fãs mais assim, hardcore, né, que a gente fala, aqueles mais fanáticos mesmo. Essa falta de mais lutadores gringos, né? Lutas entre gringos. De repente, claro que o Gustafsson são companheiros de treino e o Gustafsson está machucado, se não me engano. Mas uma luta assim, do Gustafsson, trazer um grande nome gringo seria bacana. Uhum. Olha, é um recado que você vai mandar para os fãs mais fanáticos. Olha, a gente entende, ouve você e vamos trazer um gente gringo de alto nível. E para satisfazer essa parcela dos fãs. Mas eu não sei se isso vai acontecer, né? Eu acho que necessariamente eles mantêm essa coisa de agradar o público mais amplo, de trazer a galera ainda que não foi totalmente, digamos assim, enfeitiçada pelo MMA, né?
O jeito então é a gente esperar e ver qual vai ser o coelho que o UFC vai tirar da cartola. Agora, João, outro assunto que tem movimentado muito o noticiário das lutas, e é claro, é a luta mais aguardada do ano, né, dos últimos tempos, entre o Khabib Nurmagomedov e o Conor McGregor. Antes de falar do assunto mais quente, queria saber como é que você viu a confirmação dessa luta, tá feliz de poder ver, enfim, essa disputa de cinturão, o que, que você tá esperando aí desse confronto entre o russo e o irlandês?
Bom, Coutinho, eu acho que vai ser um lutaço, a luta que faz sentido, né, do ponto de vista esportivo e do ponto de vista midiático, de marketing, etc. E é raro quando essas duas coisas se colidem, né, o apelo midiático com o apelo esportivo, então tem tudo para ser um lutaço. Me incomoda um pouco que o UFC esteja vendendo esse evento, né, o UFC 229, como o maior da história, sendo que de relevante mesmo, nós só temos essa luta, por enquanto, das marcadas.
Acho que já é meio clichê, né? Tipo, quando tem uma luta grande, eu acho que ele já...
Quando tem uma luta do Conor, realmente, né? Uma luta do Conor, do Gregor. Mas podia ser falado assim, a maior luta da história do UFC. Concordaria, mas assim, seria uma coisa que não estaria tão longe da realidade, porque você tem o Conor McGregor, talvez o maior astro da história do MMA, não dizendo que ele é o maior lutador ou o melhor lutador, mas o maior astro, contra um cara que tem 26 lutas, 26 vitórias, tipo assim, não teve no mínimo de apuros reais, né, dentro do cage, foi um cara que sempre atropelou os adversários. E tem um jogo que casa bem para ele contra o McGregor, era um cara que pode sufocar o McGregor e fazer o irlandês sofrer realmente. Então, do ponto de vista esportivo e tal, pode ser sim a maior luta da história também, apesar de eu discordar, mas do ponto de vista midiático, de fato é. Só que colocar o evento todo nisso e fazer um undercard fraco também é perigoso, porque se um dos dois machuca, como é que fica, né?
Exatamente.
Mas, assim, eu tô ansioso para ver essa luta. Acho que vai ser, assim, o build-up pra luta, assim, as semanas que vão ter sido a luta vão ser históricas. E vamos ver o que vai acontecer, né?
Em relação à postura dos dois, né? A gente sabe que essa rivalidade ela se criou nos últimos meses, principalmente, com toda aquela história do Nurmagomedov, que foi cobrar o Artem Lobov, que é amigo do Conor, aí o Conor viajou até Nova York para provocar aquela zona lá, aquele ataque ao ônibus do Nurmagomedov. Enfim, diante da postura que a gente conhece dos dois, a gente sabe que o Nurmagomedov é um cara muito confiante, ele é russo, né? E o atleta russo normalmente tem um estilo um pouco meio frio e tudo mais, mas ainda assim ele provoca, rebate quando tem que rebater. E do outro lado a gente tem o Conor McGregor, que é um furacão midiático. Ele sabe muito bem aproveitar as oportunidades diante das câmeras, com o microfone na mão. O que você está esperando em relação ao trash talk, a postura dos dois? Você acha que o Conor vai ter criatividade suficiente para conseguir mexer com o Nurmagomedov assim como ele conseguiu mexer contra caras como Ed Álvares, José Aldo e tudo mais?
Eu acho que é um jogo perigoso pro Conor esse, né? Porque o Khabib é um cara que... E eu cito o exemplo também do Rafael dos Anjos, né? Tirando essa última luta contra o Covid-19, o Rafael dos Anjos e o Khabib são caras que parecem que atuam melhor com... E o Khabib é um cara que vai ser provocado, né? Tá, assim, muito irritado com o Conor, até pela demora nas negociações, por conta de algumas declarações do Conor. Então, assim, eu acho que é um jogo perigoso. Mas o Conor com certeza vai provocar, vai fazer o jogo dele, vai vender a luta, né? Porque no fundo, o que o irlandês quer é dinheiro, né? E o dinheiro só é gerado quando a luta tem aquele hype, tem histórico, tem aquela pressão midiática por trás dela, né? Então, eu acho que o Conor realmente vai ser aquele Conor de sempre, que a gente já conhece, com muita provocação. Tô ansioso para ver como é que coletivas, como é que vai ser, como vão ser as encaradas, enfim. Que chegue logo aí outubro, né?
Também tô nessa expectativa também, João. Vai ser, sem dúvida nenhuma, um marco histórico, independente de ser realmente a maior luta da história e tudo mais. Essas coisas são muito relativas, né? Cada um tem uma opinião, mas o que a gente pode ter certeza é que tá todo mundo muito ansioso para ver o que vai acontecer com esses dois nomes dentro do octógono. Queria falar também do retorno de outro grande nome no mundo das lutas, que é o Anderson Silva, né? O Anderson Silva, para quem não tá ligado, ele conseguiu provar a inocência no caso de doping no qual ele se envolveu no final do ano passado. Ele escapou aí de uma pena que poderia ser de até 4 anos, ele conseguiu reduzir essa pena, essa suspensão, para 1 ano, o que significa que a partir do dia 10 de novembro ele já estará liberado para voltar a lutar. E a gente fica naquela dúvida, pô, quem seria um bom rival para o retorno do Anderson? Eu estava até fazendo um levantamento essa semana e eu notei algo que eu nunca vi em nenhuma outra categoria de peso, mas no momento atual da categoria dos médios é impressionante, porque praticamente todos os lutadores do top 15 já estão com lutas marcadas. Os únicos caras que não têm lutas marcadas ainda no top 15 dos médios são Brad Tavares, Thiago Marreta e Uriah Hall. Então, limitando aí as opções do Anderson. É claro que pode acontecer uma super luta, o Anderson pode ir para os meio pesados e tudo mais, mas enfim, o Anderson declarou essa semana que provavelmente vai voltar em dezembro desse ano, né? A gente tem 4 eventos do UFC em dezembro. Mas, João, o que você consegue tirar dessa equação? O que você acha que vai acontecer com o futuro do Anderson? Você acha que ele realmente volta em dezembro? E quem que você acha que poderia ser?
É engraçado, né? O Anderson, ele é um cara que nunca deixou de acreditar que poderia voltar rápido, né? Mesmo quando tudo indicava que realmente ele ia ter suspensão longa. Então é bacana que ele tenha mantido o ritmo de treinos e ter acreditado na própria inocência. Na minha visão, a única luta que faz sentido para o Anderson Silva é aquela antiga superluta contra o Georges St-Pierre, né? Que seria um tipo de espelho para o Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao no boxe, porque eles negociaram há 20 anos, e quando ela finalmente aconteceu, os dois já não estavam no auge, né? E é parecido com o que pode acontecer, né? O Anderson Silva e o Jorge Sampaio não estão mais no auge de suas carreiras, e eu acho que agora é o momento perfeito para os dois lutarem, né? A gente sabe que o Jorge Sampaio tem ambições no peso leve, né? Eu não sei como é que ele conseguiria bater, mas ele garante que chega ao limite de 5 quilos. E o Anderson Silva tá ali, né? No 8-4, no peso médio. São três lutadores que do top 15 que não tem luta marcada. Sendo que os três lutaram em julho, né? Aliás, o Marreta lutou semana passada. E o Brett Tavares e o nosso querido... Como é que é o nome do outro? Que tava no... O Ryan Hall, eles lutaram por agora também, né? Então, Coutinho, eu acho que pro Anderson Silva, a luta que faz sentido, Sampaio, ele já disse que tem interesse nesse combate, mas se o GSP não quiser mesmo, um duelo com o Brett Tavares está de bom tamanho para ele, porque o Anderson, no nível da carreira dele, que o nome dele já vende, né? Uhum. Ele foi um cara que aos poucos conseguiu levantar o seu nome, levantar a sua marca nos Estados Unidos, e hoje ele é conhecido, né? Sim. Por mais que a gente fale que falta um pouco de reconhecimento com relação à questão dos maiores de todos os tempos, e eu vejo isso entre os jornalistas gringos, muitos meio que deixam o Anderson lá, incluindo John Jones, GSP, Demetrius Johnson, e já deixam o Anderson um pouco para lá. Eu acho que ele tem esse reconhecimento dos fãs, né, lá nos Estados Unidos, e o nome dele em si é suficiente para vender uma luta. Eu acho que ele lutando com a lata de lixo, ele vende, né, Coutinho? Então, o Brett Tavares, não estou comparando, claro, o Brett Tavares é uma lata de lixo, é um atleta muito capaz, tanto que está ranqueado aí no peso médio, né? Mas pelo estilo de luta, seria bacana. Então, assim, ou o GSP, né? O GSP, um duelo com o GSP, mas um plano B seria o Brett Tavares.
Eu só vou fazer dois comentários sobre a sua análise. Engraçado, né? Porque o GSP, realmente, acho que o timing seria perfeito, como você bem falou. Mas a única coisa que eu acho que pesa contra, né, é que o GSP tem falado que ele só volta a lutar por lutas que agreguem ao legado dele. A gente sabe que é aquela coisa de agregar ao legado e ao bolso dele também, né? Ao bolso, o Anderson certamente agregaria ao bolso do Sampaio. Agora, ao legado, eu não sei até que ponto ele se interessaria, né? O que que agregaria ao legado dele enfrentar o Anderson a esse ponto da carreira, né? Um Anderson no fim de carreira. Mas, sem dúvida nenhuma, seria interessante. Em relação ao Brett Tavares, eu concordo que seria uma luta mais interessante, mas eu tô com um palpite de que o Anderson preferiria enfrentar o Ryan Hall por causa do estilo de luta, né? Que o Brett Tavares teria um estilo um pouquinho chato ali pro Anderson. De repente, o Ryan Hall seria uma luta mais divertida, né? Ele que gosta de dizer que vai ser engraçado e tudo mais. De repente, o Ryan Hall seria uma luta mais divertida pro Anderson. Não sei se faz sentido esse raciocínio. Sem contar que os dois, né? O Brett Tavares e o Ryan Hall vêm de derrota, né? E o Anderson, no ano passado, depois que venceu o Derrick Bronson, ficou valorizando muito isso, não querendo enfrentar alguém que viesse de derrota. Mas acho que não tem muita escolha, né?
Verdade. Eu concordo contigo. O Brett jogo de quedas bom também, mas eu acho que na trocação ele deixa um espaço pro Anderson aplicar um daqueles nocautes assim, esquecíveis da carreira dele. O Ryan Hall também, né? E eu acho que o Ryan Hall, assim, na cabeça do Anderson, poderia ser um cara mais fácil por ter um psicológico um pouco... não digo mais fraco, né? Porque é difícil falar que um cara que entra ali no cage pra lutar tem um psicológico fraco, mas ele consegue. Eu acho que o Anderson entraria na cabeça do Ryan Hall com mais facilidade, assim. Que é uma coisa que faz muito parte do mito Anderson Silva, né? Você entra ali contra o Anderson Silva, você já entra meio que assombrado, com medo da derrota. Então você já entra um pouco, assim, receoso, né? E com certeza o Ryan Hall entraria assim contra o Anderson Silva. Em relação ao Brett Tavares, eu acho que o Brett Tavares já teria um pouco menos de respeito. E aí talvez seria um pouco mais complicado. Concordo contigo. De repente o Ryan Hall é mais fácil até.
Então é isso, João. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso podcast MMA Ganhador. É sempre um prazer fazer essa resenha contigo. E em breve o amigo estará de volta, com certeza. Figurinha carimbada aqui no nosso podcast. Obrigado, João.
Valeu, Coutinho. Cara, só me chamar. Estamos aí, sempre aí buscando aí notícia, vendo, trocando uma ideia bacana. E pro pessoal aí que tá ouvindo, não se esqueçam, Brave Competition 14, sábado de tarde no combate, Brave 14 no Marrocos, Felipe Efraim vai enfrentar o Arnaud Queiroz, Jeremy Kennedy, UFC contra o Daniel Pillow, e o nosso querido Otman Azaita contra o Daniel Coquara. Um abraço, Coutinho. Até a próxima, irmão.
Então tá aí, esse foi o João Vitor Xavier, assessor do Brave Combat Federation e colunista do Sexto Round, que nos ajudou aí numa resenha sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela audiência de vocês que estão acompanhando o nosso podcast MMA Ganhador. E eu volto, é claro, na semana que vem. Até lá.